Adorado e exaltado, como é bom estarmos juntos. Glória a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. Eu quero já convidá-lo a pegar aí a sua Bíblia. Abra comigo no livro de 2 Reis. Livro 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que já achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: Faze restituir-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Só até aqui, feche seus olhos por mais um instante. Pai, como é bom estarmos na tua doce e santa presença. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio em verdadeiramente, em todo tempo, nos achegar diante de ti e desfrutar o teu colo, desfrutar o teu abraço, desfrutar a comunhão do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos ensina a como verdadeiramente caminhar, a vencer as nossas limitações. Como é bom estar na tua doce e santa presença. E Pai, te pedimos nessa hora, continua neste lugar falando conosco, continua ministrando em nosso coração a tua vontade, que os nossos ouvidos permaneçam atentos para ouvir, perceber aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Pai, te pedimos, Senhor, visita cada um que está aqui, cada um que está conectado conosco na internet, cada casa, cada família, visita nesta hora, Senhor, com a tua presença, e que o Espírito Santo que habita em cada um verdadeiramente possa aquietar qualquer coração que esteja neste momento ansioso, preocupado, em desespero, enfermo, e que verdadeiramente a tua glória se manifeste, que o Espírito Santo de Deus encontre espaço, liberdade para realizar o teu querer nesta hora. Senhor, toma cativo cada pensamento, cada mente, cada um nas tuas mãos. Senhor, usa-me como teu profeta neste lugar, usa-me como tua boca, e que o teu nome seja honrado e glorificado. É assim que nós oramos e te agradecemos, no nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom adorarmos ao Senhor. Como você sabe, você que tem participado aqui conosco nos cultos às sextas-feiras aqui no UP, nós temos ministrado a palavra e estudado um pouco sobre o livro de Reis. E o Senhor assim começou, falando um pouco mais conosco através do profeta Elias. E estamos estudando um pouco mais sobre o profeta Eliseu. E eu posso dizer a você, meu querido, como tem sido precioso, não sei para você, mas posso dizer para mim, esse tempo onde o Senhor tem falado ao nosso coração, ao meu coração, através da experiência de vida destes profetas. Pessoas que marcaram a história, relevantes, considerados até hoje como uns grandes. Como é bom a gente permitir o Espírito Santo de Deus falar conosco através da sua palavra. E eu quero pensar um pouquinho com você em cima desse texto. Na semana passada, nós compartilhamos sobre a experiência que o próprio Eliseu teve. E o povo de Israel ali, vivendo um momento onde eles estavam cercados. E ali o Senhor trouxe um livramento. E no texto logo a seguir, aqui no capítulo 8, onde a gente começa o primeiro versículo, ele já traz uma informação que talvez nem todo mundo gostaria de ouvir. O texto começa, eu vou ler pausadamente e vamos comentar em alguns versículos. Começa dizendo: ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: levanta-te e vai, tu e a tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá à terra por 7 anos. Essa mulher é aquela sunamita que teve o seu filho, aquela experiência onde, de repente, o seu filho passou mal, e ali o pai pediu ao seu servo: leva lá para a mãe, e de repente aquele menino morreu. E ela foi atrás do profeta, e ali o profeta chegou junto ao menino, orou, e você contempla um texto, aquele milagre, aonde o menino ressurge novamente. E é interessante, porque aquela mulher era uma mulher aonde não apenas acreditava em Deus, não apenas servia a Deus, mas era uma mulher que tinha atitude. Será que você pode repetir comigo a palavra atitude? Acho que pode ser um pouquinho mais forte. Vamos lá, de novo comigo. Atitude. Era uma mulher que tinha atitude. Não era uma mulher acomodada que talvez, até mesmo naquela circunstância, pudesse apenas ficar chorando, mas ela teve atitude. Ela foi buscar o profeta. Acreditava no Senhor. Atitude ao ponto, conversou com seu marido e montou ali um lugar, um quarto específico para Eliseu. Enquanto ele passava entre uma cidade e outras viagens, ele tinha um lugar para passar a noite. Uma mulher de atitude, que procurou servir ao Senhor, até mesmo com os seus bens. Ela tinha posses, ela tinha uma condição financeira muito boa. E o profeta Elias tinha um bom relacionamento com aquela família. E então o Senhor o leva ao encontro daquela sunamita, daquela mulher. E ele traz ali um recado para ela, dizendo: olha, virá sobre a terra um período de grande fome. Serão 7 anos. E assim o Senhor está poupando a sua vida. Quando eu digo poupando a sua vida, porque ele trouxe através de Eliseu um recado. Um recado onde ela deveria sair da sua casa, sair da sua comodidade, sair da sua vida talvez cômoda, com ali os seus bens, e procurar uma outra terra, um pouco mais distante, para que ela não sofresse durante aqueles 7 anos de fome. Eu fico imaginando, se no dia 1 de janeiro alguém chegasse para você e de repente desse uma notícia mais ou menos parecida como essa, qual seria a sua reação? Se de repente você recebesse uma notícia, ou todos nós, através da mídia, ou através de pessoas, que algo muito sério está para acontecer e virá 7 anos de fome. Qual talvez seria a sua reação? Eu sei que você simplesmente levantaria as mãos aos céus e falaria: Senhor, eu te dou graça por todas as coisas. Claro, você faria isso, porque você é muito cheio de fé. Já aqueles que não vieram hoje, eles já sairiam correndo para o extra, gente, supermercado, deixa eu já estocar. Vou fazer aquele estoque, porque vamos tentar o máximo que der. Vamos comprar um freezer, vamos congelar tudo que puder. Quer dizer, um freezer não vai ser o suficiente. Pessoas teriam reações diferentes. Pensando 7 anos, puxa, ou seja, a palavra dita deixava claro que tempos difíceis estavam por vir. Nossa, pastor, não estou gostando dessa pregação, não. Eu gosto da pregação que fala que coisas boas estão chegando e chegando amanhã ainda por cima. Calma, meu querido. É aí que eu quero pensar com você. Será que nós estamos preparados para tempos difíceis? Será que o meu coração está preparado para enfrentar dificuldades? Ou será que a gente bate na madeira e você tem aí, bate na madeira? Ou será que você não, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder, está quebrado essas palavras em nome de Jesus? Será que o nosso coração apenas está apegado em notícias boas ou em coisas boas? Será que a nossa forma de enxergar a vida é somente pensando que tudo vai dar certo? E meu querido, não estou dizendo para você ser pessimista, não. Pera, entenda. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, e você vai entender um pouquinho melhor durante a ministração dessa palavra. Eu quero dizer que nós servimos a um Deus maravilhoso, e é nele que nós nos apegamos, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mesmo que não haja fome, mesmo que essa vacina saia amanhã, mesmo que tudo volte ao normal depois de amanhã, que assim seja, mesmo que esse seja o melhor ano das nossas vidas, independente de qualquer coisa, será que eu estou preparado? Será que eu sei enfrentar momentos de possíveis dificuldades? Ou será que em meio à dificuldade eu tenho um sentimento de desistir? Ou um pensamento de não vou continuar? Será que realmente eu estou preparado para as adversidades? Tantas coisas dizem por aí, tantas notícias, e muitas pessoas nesse momento falando até mesmo, cada vez mais está próximo, Vantuil está próximo, a volta de Jesus, Ele virá, não foi isso que nós cantamos? Ele virá buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Quantas pessoas pensando tantas coisas. E eu fico imaginando, eu tenho uma filha de 15 anos que vai fazer 16 anos em fevereiro. E eu fico imaginando como será o amanhã da minha filha? Como estará esse mundo? Será que nos próximos 10 anos, 15, 20 anos, o mundo vai melhorar? E será que todas as pessoas se voltarão mais a Deus e se preocuparão mais com o seu próximo? Ou será que cada vez mais as pessoas serão egoístas, pensando apenas nelas? E o egoísmo leva todo o povo à destruição, nação contra nação. A gente não sabe. Podem existir pesquisas, podem existir teorias. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ah, mas pode ser que ainda demore 100 anos para vir Jesus novamente, voltar Jesus. Pode ser que seja amanhã. A palavra não nos deixa claro, apenas fala dos sinais. Independente disso, será que eu estou preparado para enfrentar qualquer adversidade, tempos difíceis? Será que a minha filha estará preparada? Como é difícil pensar nisso, porque a gente quer proteger da melhor forma. E aí posso pensar, aquele recado que aquela mulher recebeu, junto com o seu filho, aonde Elias disse, olha, está chegando 7 anos de fome. Talvez aquela mulher, ela poderia, mas que dia exatamente que vai chegar? Porque até lá, né, então quero aproveitar um pouquinho mais, terminar de assistir aquele seriado que ainda não terminei, estou na 4ª temporada. De repente, ela, puxa, deixa eu aproveitar um pouco mais a minha vida ainda, até quando chegar esse momento. Ou ela poderia se planejar melhor, vamos montar um trailer aqui, né, para a gente conseguir ir para outro lugar, e já melhor preparados. Mas o versículo 2 diz assim, continuando, após Elias falar essa palavra a ela, levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Será que foi fácil obedecer? Será que foi fácil se sujeitar a ela que tinha tudo? E chegar a uma terra estranha, que serviam outros deuses, que pensava diferente, aonde ela poderia, naquela terra, se tornar uma escrava, ela e sua família? Será que seria fácil lidar com uma situação aonde até ontem ela tinha tudo? Estava bem confortável em sua casa? Será que eu estaria preparado em enfrentar uma adversidade como essa? Será que eu estaria disposto a renunciar como ela renunciou? E verdadeiramente deixar tudo? Sabe, desprendimento. Hoje as pessoas são tão apegadas às coisas. E o texto deixa tão claro que ela levantou-se e foi. Simplesmente. Talvez sem saber como seria, o que vai acontecer. Mas ela obedeceu. Será que eu estou disposto a obedecer? Sabe, muitas pessoas, graças a Deus que isso não acontece com você, muitas pessoas quando enxergam o evangelho, pensam apenas num evangelho fácil. Aonde tudo dá certo, Adriano, tudo dá certo, cara. Aonde nenhum mal pode me alcançar. Aonde tudo é perfeito na vida. E todo dia eu vou ganhar um aumento do meu chefe de trabalho. Aumento. Todo dia as coisas vão dar certo. Tudo vai fluir de uma forma maravilhosa. E alguns têm aquele pensamento, mas sabe, Fábio, aqui, Jesus já conquistou tudo por mim, então agora a minha vida é só desfrutar. Oh, glória! E é interessante que algumas pessoas têm esse pensamento de um evangelho sem esforço. Aonde eu não preciso fazer nada, onde eu preciso apenas desfrutar. Porque Ele já conquistou tudo por mim. Ele já fez tudo por mim. Será que isso é uma verdade ou será que isso é uma mentira? Calma, você vai me entender. Meu querido, não estou dizendo que tudo de ruim vai acontecer, não. Não é isso que eu estou dizendo. Que a vida, realmente, todos nós estamos destinados à morte ou qualquer coisa parecida que venha trazer algum susto em você. Não, nada disso. O que eu quero pensar com você é o seguinte. A vida é fácil ou difícil? Quem acha que a vida é fácil, levanta a mão aí, só para eu saber. E quem acha que a vida é difícil? Levanta a mão aí para saber. E o que não levantou não quer brincar hoje, né? Tá bom, já entendi. Mais ou menos, né? Será que a vida é fácil ou será que a vida é difícil? O Senhor Jesus já conquistou e já pagou tudo naquela cruz em meu lugar? Sim, meu querido. Graças a Deus, através do Senhor Jesus, você, existe um caminho para você, para se reconciliar com Deus, aonde a gente encontra salvação. Graças a Deus que é possível salvação para mim e para você. Ele sim já pagou, quitou, está pago. Levou sobre si todas as nossas transgressões. Só que o texto não diz que, então, a partir daí, você terá uma vida de mar, de rosas, tudo lindo, maravilhoso. Não! Aquilo que você não podia fazer, Ele já fez. Ele te trouxe vida. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Aquilo que não poderia ser pago. Mas Ele também nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já disse que nós passaríamos por momentos de dificuldade. Ah, então será que a gente vai viver uma vida difícil em dificuldade? Será que a nossa vida vai ser fácil? E aí que eu quero pensar com você como cristão, e eu vou mudar um pouquinho agora tudo que eu estava falando. Até agora eu estava trazendo aqui uma mensagem, pensando um pouquinho mais na dificuldade. Agora eu quero pensar com você, e eu quero dizer para você que a vida é fácil. Oh, glória! Como assim a vida é fácil? Então é porque você de repente nasceu com tudo? Você tem tudo então? Meu querido, tudo depende do ângulo. Se a vida é fácil ou difícil, depende do ângulo que você quer enxergar a vida. E aí que eu quero pensar com você. Estar preparado para o amanhã depende do ângulo que você vai enxergar todas as coisas do dia de amanhã e como você está enxergando hoje. A gente pode dar um exemplo aqui. Todo mundo está vendo aqui essa imagem, gente? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, senão a gente ia ter que orar por cura já, graças a Deus. Você que está vendo, talvez se eu descesse aí e perguntasse para alguns, e aí, o que você consegue enxergar com uma imagem como essa? Talvez a gente poderia imaginar que um aqui, um de vocês, falaria assim: nossa, que triste, isso é vida difícil. Olha aquela mulher lá andando todo esse caminho sozinha, pelo amor de Deus. Nada ao redor dela, que tristeza. Deve ter acabado o casamento. Alguns poderiam enxergar dessa forma, vendo uma solidão, sozinha, solidão, sem ninguém. Ou alguns talvez está desesperada para casar, aí ó, não tira o vestido mesmo assim. Cada um poderia enxergar de uma forma, talvez já um outro ângulo, vou até mudar aqui ó, um outro ângulo, enxergaria diferente. Puxa, que bênção, né? Você vê ela, está bonita, está se preparando para encontrar o noivo. Está fazendo um momento de buquê de fotos para o álbum de casamento, oh glória! Cada um poderia chegar de uma forma diferente. Se tem alguém batendo essa foto, é porque ela não está sozinha. E da forma como ela está, segurando o vestido, de repente, ela está realmente pensando ali em bater foto, e está ali curtindo o momento. Pode ser uma data especial, ela se preparando para algo. Já um outro público talvez enxergaria diferente. Não, pastor, você tem que enxergar que o caminho é estreito, glória a Deus. O caminho é estreito, e a noiva está esperando o noivo, e é tempo da noiva levantar a cabeça. Cada um pode enxergar de um jeito. Cada um pode ter uma interpretação diferente. Se a vida é fácil ou se a vida é difícil. Mas o texto aqui me deixa intrigado, porque aquela mulher, a Bíblia não diz que ela ficou ali perguntando para Eliseu, mas e aí, mas como é que vai ser? Mas vai rolar uma vacina? Na época, óbvio que não tem nada a ver com a vacina, é a fome. Mas então, mas será que ela simplesmente obedeceu? Ela simplesmente demonstrou que estava preparada para qualquer momento. E por que preparada para qualquer momento? Porque tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Disposta a ouvir e entender a mensagem e obedecer. Muitas pessoas têm dificuldade em entender a mensagem. O que o Senhor está querendo dizer ao meu coração? O que depende hoje de mim? O que preciso fazer diferente? Muitas pessoas têm dificuldades em entender o seu posicionamento em Deus. E aí, se a gente for pensar nesse ângulo diferente, imagina só, a pessoa que tem uma vida difícil e que enxerga a vida como uma vida difícil. Quanto mais eu olho para o tamanho do meu problema, mais a vida se torna difícil. Aí tudo é difícil. Ah, mas os problemas em casa. Ah, mas os problemas no relacionamento. Ah, mas a dificuldade em educar a minha filha. Ah, mas e o trabalho. E as necessidades financeiras. E outras necessidades. Nossa, como é difícil administrar as finanças. Aquele sentimento de eu preciso ter, agora eu preciso ter aquela televisão de 50 polegadas, agora eu preciso fazer aquela viagem, agora eu preciso... Em tudo na vida a gente tem que administrar. E saber como administrar. E tudo eu posso enxergar como é difícil viver, como é difícil me relacionar, como é difícil conversar, como é difícil isso, isso e aquilo. Mas eu posso enxergar também de uma forma diferente. Ao invés de olhar o tamanho da dificuldade, eu posso enxergar para o tamanho do meu Deus. E se eu ficar olhando para o tamanho do meu Deus, será que eu vou ter o sentimento de vida difícil? Se eu me apegar ao tamanho, à grandeza, ao poder, à certeza e à convicção que Ele é comigo, que Ele está comigo, que Ele é por mim, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que Ele não me deixa, que ainda que por algum momento eu passar pelas águas, elas não vão me submergir, ainda que pelo fogo Ele não vai me queimar. E por quê? Porque eu olho para o tamanho do meu Deus, oh glória. Tudo depende do ângulo. Do ângulo que eu me enxergo, se a vida é fácil ou se a vida é difícil, qual é o ângulo que você enxerga a situação que você de repente vive hoje, ontem, amanhã, o trabalho, emocionalmente, qualquer área? Será que você enxerga aí agora, tudo perdido? Está muito difícil, não sei o que vai acontecer. Ou será que você enxerga de uma outra forma? Deus continua sendo Deus e nele eu me alegrarei. Fica tão mais fácil passar pela dificuldade, fica tão mais fácil vencer obstáculos, se eu consigo ter a convicção de quem está comigo e eu tenho certeza. Fica tão mais difícil quando o problema aparece para mim, para me assustar, e tantas coisas ao meu redor, e então eu começo a achar que tudo está perdido. Como será que você tem enxergado as situações na sua vida, no dia a dia? Como será que no dia a dia temos parado para analisar e compreender e entender e perceber o cuidado de Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias? Por isso que hoje você está aqui, porque o cuidado de Deus está sobre você. Eu preciso ter esse entendimento para desfrutar uma vida fácil. Vida fácil, meu querido, não é tudo vai dar certo. Vida fácil é saber quem está comigo. Independente do meu dia de amanhã, Ele está comigo. Podem vir dificuldades, podem acontecer coisas que eu não esperava, podem aparecer obstáculos, mas Ele está comigo. E eu me apego nisso. E isso transforma a minha vida a um sentimento que a vida é fácil, porque Ele permanece comigo em todo tempo. Dificuldades, no mundo três aflições, Ele já havia dito. Ou seja, é necessário esforço. Lá em Mateus 11, fala para você que quer realmente viver os céus, é tomado pela força, é esforço. Você precisa se esforçar. Eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia já me ensina tudo como uma semeadura. Se você semear, você vai colher. Eu preciso plantar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser fiel no pouco. Não é algo que vai acontecer do dia para a noite, se eu não buscar, se eu não clamar, se eu não orar, se eu não fizer a minha parte diante de Deus. Ah, então você está dizendo que com Deus é uma troca. Não, não é uma troca. Eu sei que eu preciso, para honrar ao Senhor Jesus, fazer o meu melhor. A melhor forma de você honrar a Deus é fazer o seu melhor aonde você está. É glorificar a Deus através da sua vida e que Ele seja glorificado perante todas as pessoas que estão ao seu redor. Busque melhorar a cada dia. Busque ser uma pessoa melhor amanhã. Busque fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Busque edificar. Ok, então, e como que eu consigo permanecer dessa forma? Permanecer olhando para o tamanho do meu Deus, me preparando para o dia de amanhã. Independente se o ano for super fácil e as coisas voltarem ao normal, ou se o ano for difícil, como eu vou conseguir desfrutar esse sentimento de vida fácil? Apenas se eu permanecer olhando para o tamanho do meu Deus, tendo o entendimento quem Ele é para mim, quem eu sou para Ele, desfrutando a certeza que Ele cuida de mim. Ok, e como permanecer? Um dos pontos eu quero te convidar a trazer à memória. Como diz o texto lá em Lamentações, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom quando a gente pode lembrar e trazer ao nosso coração coisas que nos edificaram. Quem aqui já experimentou algo sobrenatural com Deus? Levanta a mão. Você teve uma experiência com Deus? Quem aqui já viveu algum testemunho? Você tem algum testemunho para contar? Como é bom quando a gente se apega nesta verdade. se apega de verdade, ao ponto que, quando vierem as dificuldades e você lembrar que a vida é muito difícil, o que eu preciso trazer na memória? Lembrar daquele milagre que eu vivi. Lembrar daquilo que aconteceu de forma sobrenatural que o Senhor fez na minha vida. E isso precisa ser combustível para eu continuar olhando para o tamanho do meu Deus. Eu preciso permitir que isso traga vida dentro de mim, as experiências que eu já passei, que essas experiências me estimulem a buscar mais a Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu preciso lembrar de tudo que eu já vivi, coisas tão preciosas, e eu preciso que isso seja um combustível, e não apenas lembranças. Puxa, foi tão legal aquela época. Lembra aquela época, naquela igreja lá, lembra? É aquilo lá, puxa, foi tão legal. Aquela experiência que a gente teve, aquele dia, aquele acampamento, ah, o acampamento. Aquele teatro lá. Eu preciso trazer à memória aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me fazer enxergar Deus como eu devo enxergar, e isso vai ser o meu sustento, e isso será o meu sustento. E é interessante no texto, no versículo 3 diz assim, acelerando um pouco o passo, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Querido, olha que interessante. Passou ali os 7 anos que o profeta Eliseu havia dito. Então a mulher se levantou e retornou para a sua casa. E chegando lá, ela foi pedir aquilo que era dela. Porque quando ela saiu, ela abandonou tudo. E de repente ela foi pedir. O texto não relata se de repente tinha alguém morando na casa dela, se de repente fizeram alguma coisa, utilizaram o terreno dela. A Bíblia não relata. A Bíblia relata que ela foi ao rei pedir aquilo que era dela, por direito. Os 7 anos havia passado e ela decidiu voltar. Porém, eu posso imaginar que algumas pessoas, sabe aqueles que não vieram hoje? Talvez, gente, estou brincando, você que está aí na câmera assistindo online, não é com você não, querido, brincadeira. Mas imagina só, algumas pessoas poderiam pensar, meu, a gente já está 7 anos aqui mesmo. Ficar aqui mesmo. Já viu pessoas acomodadas? Já faz anos que eu estou assim mesmo, então, já acostumei. Ficar assim mesmo. A vida é assim mesmo, então vou viver assim mesmo. E a gente começa a aceitar as dificuldades, a derrota, e somos levados a desistir em diversas áreas da nossa vida. Já tentei de tudo mesmo, nessa área emocional, já desisti, vou ficar assim mesmo. Ah, estamos assim mesmo. Não, mas assim mesmo. Quantas pessoas se acomodam? Não tem mais aquele ímpeto. Não despertam mais para lutar, para vencer, para buscar o amanhã, para clamar pelo amanhã, para planejar o amanhã, para viver o amanhã. Quantas pessoas perdem a esperança? E talvez amanhã a gente tenha boas notícias na mídia, como a gente pode ser que tenhamos notícias ruins. E aí? Minha expectativa estará onde? Aonde meu coração vai inclinar? Para onde? Será que estou preparado para qualquer circunstância? Aquela mulher, ela não ficou na terra dos filisteus.
Aquela mulher não se acomodou em vou deixar a vida como está. É isso mesmo. Está difícil para todo mundo. Ela procurou restaurar aquilo que tinha se perdido, aquilo que era dela por direito, aquilo que ficou para trás. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se há alguma área que em algum momento você desistiu, que em nome de Jesus, você neste momento desfrute a força do Senhor para buscar essa restauração e voltar a sonhar. Aquela mulher decidiu voltar e tomar aquilo que era dela por direito. Aquilo que havia ficado para trás, aquilo que talvez havia se perdido. E o interessante no texto, a partir do versículo 4, vou correr aqui um pouquinho. O rei tinha chamado Geazi, que era o moço de Eliseu, que acompanhava Eliseu, e perguntou para ele: conta aí para mim um pouquinho das experiências de Eliseu. Gente, lembra que esse rei ainda é o Jorão. É aquele rei, filho de Acabe. Aquele rei que fazia um monte de besteira, vira e mexe. Filho de Jezabel, é ele mesmo. Ao mesmo tempo que ele acreditava no profeta Eliseu, ao mesmo tempo ele não acreditava e se revoltava contra. Ao mesmo tempo que ele acreditava a Deus, muitas vezes ele abandonava Deus. E então esse rei ali, ansioso, perguntando para Geazi: conta aí as experiências de Eliseu, aquilo que ele vive, conta para mim. Eu fico imaginando o quanto aquilo alimentava o rei. Nossa, glória a Deus. Será que ele dava glória a Deus? E ali de repente o texto diz que Geazi estava contando: olha, teve um dia que eu fui lá em tal lugar, Eliseu e a sunamita, e morreu o filho dela. Morreu, morreu. E aí então Eliseu voltou. De repente ele subiu em cima e partiu, orou, e o menino... E de repente no meio da história aparece a mulher. E é ela ali, ó, o filho também. Aí o rei... De repente ele chama a mulher: pera aí, me conta esse negócio aí. E de repente a mulher conta para ele, dá o testemunho para ele. E que diz o texto? O rei fala: pera aí, todo mundo aí, ó, devolve tudo que ela tem direito. E olha, tudo que rendeu as terras dela aí, tudo que produziu durante esses 7 anos, devolve para ela também. E ali ela foi abençoada por obedecer ao Senhor. E foi restituído tudo aquilo que ela poderia ter conquistado naqueles 7 anos que ela deixou de conquistar. Ela restituiu tudo aquilo. Eita, imposto de renda. Né? E aí eu fico imaginando, talvez por onde aquela mulher passava, o quanto as pessoas eram edificadas com o testemunho de vida dela, com aquela experiência que ela teve, aonde o filho veio a falecer, e ali ressurgiu, e o poder de Deus se manifestou dentro da casa dela. Ali o rei foi impactado com o texto, com o compartilhar daquela mulher, com o testemunho, primeiro através de Geazi, depois na sequência através da mulher. E o texto diz, correndo aqui, agora eu vou passar rápido porque eu já expliquei. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto. A mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Aquele testemunho, aquela experiência de vida, foi suficiente para marcar a vida daquela mulher, aonde nunca mais ela duvidou de Deus. Todos nós, durante a nossa vida, passamos por momentos aonde marcam, algo acontece que marca, como algo acontece que gera trauma, medo. Sempre os dois lados. De qual você se edifica mais? Do medo, da insegurança, do trauma, da frustração? Ou daquilo que trouxe vida? Ou daquilo que edificou a sua vida? Aqui o texto deixa muito claro a marca que havia naquela mulher, a experiência que ela havia tido com Deus. Talvez você pode falar assim: ah, pastor, mas a experiência que eu vivi era quando eu tinha 9 anos, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ah, mas a experiência que eu tive faz muitos anos. E Deus mudou por acaso? E por que deixar de valorizar aquilo que fez diferença para você? Aquilo que foi relevante para você? Ao contrário, pegue todas as suas boas experiências, junte todas elas, tragam bem perto do seu coração e permita elas edificarem a sua vida, sabendo que você tem um Deus que cuida de você. Um Deus que faz questão de se relacionar com você. Um Deus que é um Deus de perto. Um Deus que é um Deus de amor. Um Deus que é um Deus que faz milagres. Um Deus que é um Deus que restaura. Um Deus que faz o impossível. Traz a memória. Traz a memória. Traz a memória. Quantas vezes eu paro para pensar e lembrar de tantos testemunhos, o quanto a gente pode perceber o cuidado de Deus. Esses dias, no mês de dezembro, eu me reuni, eu, minha esposa, com uma galerinha da minha primeira igreja. Quando eu digo primeira igreja, foi a primeira igreja que eu abri quando eu tinha 19 anos. Nós nos reunimos em mais ou menos umas 20 pessoas. O pessoal criou lá um WhatsApp, foi juntando alguns. E a gente conseguiu se reunir. E nós ficamos quase 8 horas juntos. Pandemia, pastor. Glória a Deus pela pandemia, irmão. A gente ficou juntos com distanciamento. E a gente ficou lembrando dos testemunhos. Lembrando das experiências. Compartilhando tudo aquilo que vivemos juntos. Tantos milagres, como aquilo nos alimenta. A gente vê o cuidado de Deus em todo o tempo. Hoje pela manhã eu estive com um amigão que começou junto comigo. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 13 anos. E na sequência, esse meu amigo morava na mesma rua. Ele caminhou comigo nesse início. A gente trabalhava juntos também aqui na Joaquim Távora. Na época eu tinha 13 para 14 anos. Era office boy na época. E esse amigo, a gente caminhou tanto tempo juntos, foi tão bom. Passar do tempo, ele casou, eu também. Cada um com as suas responsabilidades. A gente se afastou um pouco. E ontem ele me enviou uma mensagem: Oliver, meu pai faleceu. O pai dele ia completar agora 80 anos. Eu hoje pela manhã estive lá no velório. Oramos juntos. Um momento ali precioso ali com a família. E o que eu achei tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão precioso, que edifica tanto, testemunhos que edificam. ele compartilhando que nesse período de 60 dias que o pai dele ficou internado com um problema no coração, ele compartilhando o quanto ele orou com o pai dele. O pai dele não frequentava assim a igreja, mas o pai dele tinha um temor de Deus, e o pai dele por diversas vezes reconheceu Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador. E ele falou nesses 60 dias no hospital, mesmo com pandemia, ele pregava o evangelho e aproveitava os momentos ali para abençoar. E depois que nós oramos ali com as pessoas que estavam no velório, a mãe dele, cada um compartilhou um pouquinho, a mãe, a irmã. E quando a mãe falou, eu achei tão precioso. O pai dele tinha uma paralisia numa das pernas, ele andava com uma muleta, porque ele teve paralisia infantil. Desde criança, ele tinha dificuldade de locomoção por causa de uma das pernas. O carro dele era adaptado. E a mãe dele, ali agradecendo a Deus pelos 80 anos, pelos 50 anos que eles estão juntos, e ela chorando testemunhou para a gente, desde o início, quando eu ainda era jovem, e eu decidi amar ele, e eu decidi cuidar dele, e eu decidi que ele fosse o meu marido. As pessoas eram contra mim. Como alguém que tem paralisia, que talvez não vai ser ninguém na vida? Até os pais dela não queriam que ela casasse. Você não vai ser feliz, você não vai ter um futuro. E ele foi um homem que sempre trabalhou muito. Foi um homem que pôde sustentar a sua família. Foi um homem que fez as suas viagens, teve os seus carros, conquistou as suas coisas, tudo com muito esforço. Seus filhos, eu e um deles, muito meu amigo, e ela testemunhando quantas vezes a gente enfrentou preconceitos, e ele sempre foi um vencedor. Ele nunca se colocou menor do que outras pessoas, mas ele sabia o seu valor, e por isso todos os dias ele levantava e se esforçava mais do que outros, para que as pessoas reconhecessem isso nele. Querido, depois de um negócio desse, você sai dali edificado. Talvez você hoje está vivendo um momento um pouco mais difícil. Quantas pessoas não têm nenhum teto? Quantas pessoas vivem uma situação muito pior do que a sua e do que a minha? Só que porque às vezes, de repente, aparece uma montanha, uma dificuldade. Às vezes vem aquele sentimento, parece que eu vou desistir ou que eu não vou aguentar. Mas eu quero te convidar nessa hora a mudar o ângulo e olhar para o tamanho do seu Deus. Será que você pode ficar de pé para orarmos? Olhar para o tamanho do seu Deus. Meu querido, em nome de Jesus, não é sensacionalismo. Nós não podemos afirmar e não sabemos do dia de amanhã. Pode ser que tudo isso passe e seja apenas parte da história. Como pode ser que seja o início de um fim do mundo?
Nossa, pastor, que exagero.
Sei. E não estou falando de sensacionalismo. O que eu quero é pensar com você que eu e você precisamos estar preparados para qualquer circunstância. Em meio a conquistas, em meio a dificuldades, eu preciso continuar enxergando uma vida fácil. Por que uma vida fácil? Não é uma vida que não tem esforço. Não é um evangelho fácil que Deus faz tudo por mim. Não. Quando eu digo uma vida fácil, é saber quem está comigo. E eu sei que sim, vai ter muito esforço. Sim, vai ter muita luta. Nós vamos batalhar para conquistar todos os dias. E eu posso desfrutar a paz que excede todo entendimento, porque Ele está comigo. Então eu posso sentir a minha vida como uma vida perfeita, uma vida plena, porque eu não estou caminhando sozinho. Feche seus olhos nessa hora. Se por acaso alguma área na sua vida que você permitiu que ela morresse, ou que ficou aí 7 anos em stand-by, talvez seja o momento de restaurar. Talvez seja o momento de viver novamente os sonhos de Deus. Permita o Senhor trazer à memória aquilo que te traz esperança. Talvez você se afastou até mesmo de Deus, ou até mesmo experiências que você já viveu no ministério, ou experiências familiares, trabalho, milagres, provisão. Traz à memória. Fale com Deus nessa hora, querido. Vou deixar você um tempo falando com Deus, e aí então nós vamos orar e encerrar. Você que está em casa, fale com Deus nessa hora.
Restaura-me pra te adorar, meu coração é o teu altar, meus sonhos são teus, minha vida eu te dou, tudo que tenho e o que sou. Restaura-me pra te adorar, meu coração é o teu altar, meus sonhos são teus, minha vida eu te dou, tudo que tenho e o que sou, sou teu, sou teu, sou teu. Sou teu, Senhor. Tu não é teu, Senhor. A minha vida, a minha família, minhas finanças, meu amanhã, minhas emoções, meus sentimentos, tudo é teu, tudo é para ti.
Senhor, se algum momento paramos de sonhar, se algum momento deixamos de acreditar, se algum momento pensamos que que tudo estava no nosso controle. Pai, diante de Ti nós pedimos perdão. Que possamos permanecer apenas olhando para o tamanho do Senhor. Pai, não é possível compreender tamanha grandeza. Um Deus que sempre existiu, que não existe início e meio e fim. Pai, a nossa mente não consegue compreender e nem explicar isso. Como sempre existiu? Um Deus soberano de tal forma que criou todas as coisas com tamanha perfeição. Pai, ajuda-nos a trazer à memória aquilo que nos dá esperança e lembrar de tantas experiências que já vivemos contigo. E hoje e amanhã não será diferente. Independente do que está acontecendo hoje, independente do que pode vir amanhã, o Senhor continua sendo Deus. E nos apegamos nisso, nos apegamos a esta verdade. Depositamos todas as coisas aos Teus pés, tudo diante do Senhor, rendendo graças ao Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, a começar da minha casa, a começar da minha família, e cada família aqui representada, Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes, fortes, tendo atitude como aquela mulher, obedecendo a Sua voz, não questionando, nos desprendendo as coisas materiais e buscando aquilo que é eterno, nos apegando àquilo que não é passageiro. Que possamos estar preparados para o dia de amanhã, independente do que virá, que o nosso coração se regozije na Tua presença, porque tudo que nós mais precisávamos, nós já alcançamos, e o Senhor Jesus é suficiente para nós. Que a Tua glória resplandeça através da vida de cada um. E da mesma forma como aquela mulher, aquela sunamita, viveu aquele livramento durante aqueles 7 anos de fome. Pai, que cada um de nós, cada um dos Teus filhos, todos aqueles que estão em casa assistindo pela internet, que cada um da mesma forma possa desfrutar o livramento do Senhor em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à pandemia, em meio a qualquer outra situação. Que o Senhor nos faça prosperar, não porque somos bons, não porque somos melhores, mas porque confiamos no Senhor e nos apegamos do Senhor, independente se o Senhor nos der ou não nos der. Prospera cada um, Pai, em todas as áreas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado em tudo aquilo que fizermos, independente de qualquer circunstância. Que o nosso coração se regozije na Tua presença e que possamos permanecer firmes, olhando somente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, trazendo a esperança, trazendo a nossa memória aquilo que nos dá esperança, nos alimentando do Teu cuidado todos os dias. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido, eu vou pedir você sentar mais um instante. Você que está acompanhando a gente pela internet, nós nos despedimos de vocês agora. Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado. Sexta-feira que vem estamos aqui. Fique na paz. E você, meu querido, que está conosco no culto, eu te peço em nome de Jesus, se você puder, nem que seja um testemunho, lembra de um testemunho? Compartilha ele com alguém, para ele trazer vida para você. Compartilha. Para quem faz parte do grupo do WhatsApp, e você faz parte do grupo do Up no WhatsApp, se você quiser, de uma forma rápida, lembra de um testemunho, grava um áudio rapidinho. Pessoal, quero compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi. Não importa se tiver 5, 10, 30 testemunhos, traz a memória, Traz a memória. Traz a memória que esse testemunho vai edificar vidas também. E vai edificar a sua vida. Para você viver mais e mais e mais o seu hoje com Deus. Amém, meu querido? Gostaria de dar um abraço a todos, mas ainda não podemos. Mas sinta-se abraçado em nome de Jesus. Impulsionado para fazer e buscar o melhor em Deus. Que você possa ter um final de semana abençoado e ir para sua casa em paz. E conforme o nosso protocolo, vou pedir aí, começando por aqueles que estão lá atrás, para a gente chegar depois aqui na frente e sairemos da mesma forma como já temos feito. Meu querido, Deus te abençoe grandemente. Fica na paz!